A gente conversa então com o secretário Sandro Caron, da Segurança Pública. Secretário, na última coletiva dos indicadores criminais do Rio Grande do Sul, fiz uma pergunta para o senhor sobre o protocolo. Se poderia ser criado um protocolo em relação aos feminicídios? O senhor falou o seguinte: a gente está estudando, vai apresentar para o governador uma proposta em conjunto com outras secretarias, outros órgãos do governo do estado. Avançou essa proposta, secretário? Quando é que vocês vão divulgar essa informação? Como é que está essa situação?
Ayrton, é aquilo que eu sempre digo: o crime mais difícil para a segurança pública impedir que aconteça é exatamente o que acontece dentro dos lares. E, infelizmente, a gente tem essa realidade em todo o Brasil do combate aos feminicídios, que sempre é muito difícil. A gente ainda segue trabalhando. Eu encomendei para o comando da Brigada Militar, que a gente sabe que tem ali a Patrulha Maria da Penha, encomendei também a chefia de polícia, para que agora, ao longo do mês de fevereiro, eles me apresentem sugestões de novas estratégias. E também eu estou em contato com a secretária de Saúde, secretária Rita, que a equipe dela também vem trabalhando em sugestões de alternativas. Porque o que que acontece em relação ao feminicídio? Via de regra, são situações de violência doméstica que a segurança pública não tinha conhecimento, que não são levadas ao nosso conhecimento, e que aí, infelizmente, acaba só vindo ao nosso conhecimento depois dessa grande tragédia, que é a morte, né, da vítima. Então, eles seguem preparando isso para me apresentar. A gente também está aguardando outras áreas do governo, porque a gente já vem com iniciativas como o monitoramento eletrônico do agressor, como uma delegacia online da mulher. Também foi instalada no ano passado a segunda DEAN em Porto Alegre. Mas a gente quer agregar também outras iniciativas. É uma área que eu sempre digo, né? O objetivo, a meta em relação ao feminicídio é sempre chegar ao número zero, né? Enquanto for um, a gente não tem que comemorar, a gente tem que seguir trabalhando. Mas ainda a gente está no prazo de definição de estratégia, porque a gente quer exatamente juntar todas essas sugestões, fazer um brainstorming com todos os envolvidos e já colocar em prática o quanto antes novos elementos no combate a esse crime tão desafiador.
Sobre a questão da saúde, né? O senhor falou que não chegam que informações seriam essas que não chegam à segurança pública que vocês estão tentando trazer para o conjunto do governo, né, nesse combate ao feminicídio.
A gente vem articulando, né, com a área de saúde. Temos aí sempre tem a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios têm as secretarias municipais de saúde. A ideia é interagir com várias outras áreas de políticas públicas, não só a saúde, mas uma delas é a saúde, porque muitas vezes uma vítima, por exemplo, de violência doméstica, ela acaba não dando conhecimento daquilo à polícia, mas ela tem que procurar, por exemplo, um posto de saúde para ser atendida. E aí o que que a gente quer? Interagir ao máximo com áreas como a de saúde e de outras políticas públicas para que, um caso eventualmente não comunicado para a segurança pública pela vítima ou pelos familiares, chegue ao nosso conhecimento por outras áreas. Em suma, então, havendo ali uma suspeita, que isso seja levado ao conhecimento da segurança pública. Mas a gente sabe que o combate aos feminicídios e à violência doméstica, ele vai muito além só da segurança pública. Ele requer uma atuação, sim, da segurança pública, também do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas ele requer também o envolvimento de todas as áreas. A gente sabe que já há um envolvimento, mas então estamos todos juntos buscando criar estratégias em conjunto, interligar áreas e sistemas, em especial de informações, porque o nosso grande objetivo é, através de outras áreas, através de outras políticas públicas do Estado, a gente tomar conhecimento de situações de violência doméstica para poder agir antes de evoluir para uma tragédia que é o feminicídio.
Mas a gente pode confirmar então, Rio Grande do Sul vai ter um protocolo de combate aos feminicídios.
Sim, nós já temos ações, já temos protocolo de atuação, mas pode confirmar sim que nós vamos inserir outros elementos para esse combate. A gente tem que melhorar esse combate, né? É aquilo que eu digo. A meta no feminicídio sempre é a meta zero, tá? E a gente sabe que o maior desafio para a gente, como é um crime que normalmente não acontece na rua, o maior desafio é a gente conseguir tomar conhecimento disso.
Sim, então até março isso já deve estar na. O governador já deve aprovar esse novo protocolo.
Sim, a gente quer até março, é como eu te disse, né? A gente já tem um protocolo, mas a gente quer inserir mais elementos. A gente vem
Reforçar, no caso.
já reforçar, inserir novas ações, reforçar os protocolos atuais. E a gente quer até março, sim, fechar com todos os envolvidos, validar. E é muito importante, é o que eu digo, é colocar em prática, porque é assim, sempre o objetivo é evitar. Eventualmente, quando tu vem com um protocolo desses, que o objetivo é tomar conhecimento de situações, tu vai ver que em nível de estatística pode aumentar o número de casos de violência doméstica. Mas não é que aumenta o número de casos de violência doméstica, que a gente quer aumentar o quê? O número de casos noticiados à segurança pública. Mas
Claro.
pode dizer assim, até março a gente quer reforçar muito essas ações.
Sim, secretário, ainda na seara dos feminicídios, o senhor tocou na questão das tornozeleiras. Tem esse programa de monitoramento agressor, que é uma ferramenta extremamente importante, mas a gente tem aqui essa relação com o judiciário, né? A gente tem, por exemplo, menos de 10% de tornozeleiras disponíveis para os agressores estão sendo usadas. Como é que vocês estão nesse diálogo também com o judiciário para acelerar essas tratativas para a liberação dessas tornozeleiras? Como é que fica essa questão?
Nós temos hoje 138 agressores, 178 agressores monitorados por tornozeleiras, tá? Essa é uma questão que ela envolve sempre a atuação da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí, no caso, o que a gente está fazendo é conversando exatamente com a Polícia Civil da importância dessa interação permanente com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. Porque qual é o objetivo aí? Quando um caso é noticiado à polícia e se verifica ali um risco, à vítima, é feito o pedido da medida protetiva. Esse pedido é submetido ao Ministério Público para parecer e depois vai ao Poder Judiciário para decisão. E o que a gente está exatamente vem buscando é essa grande. Tem que haver uma grande aproximação da polícia com o Ministério Público e com o Poder Judiciário para que um pedido, ele seja rapidamente analisado, Ayrton, porque é aquilo que eu sempre digo, em matéria de segurança pública, muitas vezes um dia que tu demore para tomar atitude pode resultar numa tragédia. Então, o que a gente vem buscando é que haja uma aproximação em todo o estado em relação à necessidade de análise rápida desses pedidos.
Secretário, eu queria agora avançar um pouco na pauta e abordar com o senhor a questão da PEC da segurança. A gente tem de notícia do noticiário nacional é que ela está na gaveta do Planalto por enquanto, né? Porque não há um consenso dentro do próprio Planalto a respeito dessa PEC. Como é que o senhor teria analisado essa questão, visto essa ideia do governo? O governo deu uma recuada em alguns pontos, mas como é que a segurança pública do Rio Grande do Sul está analisando essa proposta de segurança do Planalto?
Primeira proposta apresentada lá atrás, é óbvio que ela teve a contrariedade de grande parte dos estados, porque ela atingia algo que eu acho que é básico, que é o pacto federativo, né? Você não pode ter uma subordinação dos estados ao governo federal, isso é o pacto federativo. Então, a primeira proposta, ela teve sim, sofreu uma oposição dos governadores e dos secretários, e uma oposição com toda a razão, porque havia ali alguns pontos dela que poderiam gerar algum tipo de ingerência federal nas polícias estaduais, e aí então, na segunda proposta apresentada, esse ponto foi retirado, obviamente, para acabar com essa oposição dos estados, e assim, Ayrton, o que eu vejo é que. Sem entrar no mérito, se é importante ou não uma PEC, eu acho que assim, vamos lá, vamos analisar a questão hoje das políticas públicas, né? Tu tem o um Ministério da Saúde, tu tem o um Ministério da Educação, mas hoje nós não temos o um Ministério da Segurança Pública, certo? Eu estou falando daquelas três políticas públicas que são consideradas as principais. Nós já tivemos, em 2018, o um Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que, aliás, fez um grande trabalho. Inclusive, lá saiu a lei do SUSP. Então, o Sistema Único de Segurança Pública, ele foi criado em 2018. É só as pessoas lerem a lei do SUSP, o decreto do SUSP. Ele está muito bem previsto ali, Tá muito evidente naquilo que já está criado, que os estados têm autonomia no comando das polícias estaduais, têm as suas atribuições, está muito bem definido ali também qual é o papel do Ministério da Justiça, e à época era Ministério da Segurança Pública, mas hoje é Ministério da Justiça e Segurança Pública, então está muito bem definido ali que ele tem sim esse papel de coordenação. Agora, eu sempre gosto de fazer uma ressalva: coordenar não é comandar. Uma coisa é comandar, outra coisa é coordenar. O Ministério tem esse papel de coordenação já previsto em lei, que é feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A questão ali da inserção da previsão do fundo na Constituição, tudo bem, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que mais importante que inserir o fundo na Constituição é aumentar o valor do fundo, do que é repassado aos estados, porque assim, a gente tem um custo muito grande no combate ao crime, mas assim, eu acho que é sempre importante levar isso para a Constituição. Agora, é aquilo que eu ressalvo, hoje a situação de segurança pública, quando a gente olha em nível de Brasil, talvez o cidadão gaúcho não sinta tanto, porque nós temos bons indicadores aqui, estamos conseguindo reduzir o crime, estamos conseguindo garantir a sensação de segurança para as pessoas, mas quando a gente olha a realidade de alguns lugares no Brasil, ela é bem diferente da nossa. E assim, na minha visão, hoje, o que tem que fazer de concreto? Repetindo aqui, eu não acho ruim levar as questões da segurança para a Constituição, mas eu acho que tem situações concretas, medidas concretas que poderiam ser adotadas, que trariam um resultado muito mais rápido, como o endurecimento da lei, que vocês acompanham. Há 2 anos eu falo nisso, endurecimento da lei contra quem pratica crime violento, endurecimento da lei contra homicida, contra crime organizado, contra o tráfico de drogas, e também se bolar uma grande estratégia nacional para um controle mais efetivo das fronteiras. Isso viria para se somar ao esforço que os estados já vêm realizando. Então, eu vejo que aquilo que trouxe muita oposição num primeiro momento foi retirado agora, então já não há essa oposição dos estados, mas eu acho que tem medidas mais urgentes que têm que ser adotadas, porque segurança pública é aquilo. Tu tem que agir rápido, porque tu não pode demorar para agir sob pena de acontecerem crimes.